Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso tema é democracia, no seu sentido mais amplo, a democracia pura. Estamos falando sobre o assunto com o filósofo e especialista em direito constitucional, professor José Vasconcelos, que é autor do livro Democracia Pura, lançado pela editora Nobel. Também está com a gente o jornalista da Rádio Câmara, Aprígio Nogueira. Ainda na questão da não reeleição, que o senhor falava no bloco anterior, o México é uma democracia representativa onde não há reeleição para deputados e senadores. Porém, por mais de 90 anos houve a predominância de um partido, o PRI. Isso poderia acontecer na democracia pura, professor José Vasconcelos?
Não, no México existia um partido político que ficou sempre no poder. Ora, a democracia pura não tem partido. É contra totalmente o partido, porque o partido é uma agremiação que só visa ocupar o cargo público. Ela não visa outra coisa. Ela não tem praticamente ideologia nenhuma. Ela só quer ocupar o cargo. Ora, na democracia pura não existe partido. Existe sim um cidadão, como o senhor e eu, o outro, que fez um curso de graduação, por mérito passou e por mérito se colocou num cargo público e teve experiência pública e depois ele pretende ocupar o cargo máximo. Se ele pretende ocupar o cargo máximo, ele vai ter que disputar isso com vários outros que também querem. E para ele chegar lá, haverá o sorteio. Se houver o sorteio, ele então é sorteado para ser candidato. E para ser candidato, depois de ser candidato, ele vai ser submetido à eleição. Ora, então ele não tem ligação com partido nenhum, nem com filiação que permaneça sempre, que continue uma oligarquia, que continue uma ditadura, porque ele vai ser sorteado e vai exercer esse mandato. Terminou o mandato, sai. Ele não mais tem participação no governo.
Os governos democráticos hoje pressupõem pelo menos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Na democracia pura, como garantir que não haja uma tentativa de usurpação do poder, partindo-se para um totalitarismo?
Aprígio, a sua pergunta é muito inteligente e oportuna. É o seguinte, a democracia, por exemplo, no conceito de democracia pura, ela diz o seguinte, o que é democracia? Democracia, por exemplo, é eleição? Não, não é eleição. Eleição, o Irã tem eleição e não é democracia. É um totalitarismo absoluto. Por exemplo, liberdade de expressão também não é. A ditadura de Vargas, nós tivemos uma liberdade relativa de expressão. Então, isso não é democracia. O que é democracia, então? Para o conceito de democracia pura, democracia é quando o poder de decisão esteja efetivamente com o povo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é? Quando o povo possa efetivamente exercer controle dos poderes. Então, o segundo ponto é que o povo tem que ter o controle do poder. Ora, o primeiro lugar, quando o povo tem o poder, não quer dizer que o povo já seja a democracia, porque o povo tem o poder. Mas precisa também que o povo tenha o controle do poder. Então, por exemplo, na democracia ateniense e demais democracias da antiguidade, como é que funcionava? Como eles usavam o sistema de auto-habilitação, que seria a democracia direta, eles tinham poder na mão, o povo. Mas acontece que o povo também tinha o poder do controle. Então, como era que eles exerciam o controle? Eles exerciam diretamente também. Então, por exemplo, qualquer coisa que acontecesse de errado pelos detentores dos poderes, eles eram julgados, processados pelo povo. Eu vou dar um pequeno exemplo. Houve uma grande batalha na Grécia chamada de Aginusas. Essa Aginusas foi uma grande batalha em que os generais gregos, os generais atenienses conseguiram grande vitória. Ora, generais conseguiram grande vitória, deveria ser quase praticamente endeusado. No entanto, nessa batalha morreram muitos marinheiros que os generais se preocuparam mais em obter a vitória do que salvar os marinheiros que estavam sendo naufragados. Então o povo não aceitou isso. O povo exigiu um julgamento desses generais e condenou todos esses generais. Então aí é onde funciona a democracia pura. O povo é que tem que fiscalizar, o povo é que tem que efetivamente ver como procedem os detentores do poder. Nós temos três poderes aqui, o judiciário, o legislativo e o executivo. E se crê no Brasil que o judiciário fiscaliza o executivo e se crê que o legislativo fiscaliza o executivo também. Na verdade, ninguém fiscaliza nada. Os exemplos nós temos aí todo dia. O judiciário faz o que quiser sem fiscalização nenhuma do povo. Se, por exemplo, um juiz dá liminares absurdas, tudo fica por isso mesmo. Se um procurador-geral da República não toma nenhuma medida contra a corrupção, também fica por isso mesmo. O povo não participa. E se o legislativo também torna impunes os seus membros e outros, também ninguém pode fazer nada. Na democracia pura, não. O povo, anualmente, tem que eleger, tem que designar pessoas do povo mesmo para fazer as investigações e fazer os processos, tal como Atenas fazia. Assim funciona realmente a fiscalização do povo.
Então teríamos em todas as áreas pessoas escolhidas por algum método, dentre aqueles que o senhor falou, com mandato fixo e sem reeleição.
Exatamente, sem reeleição, jamais. Olha, nunca, nunca deve haver reeleição nem renovação, porque no dia que há renovação de mandato, deixa de ser democracia.
É interessante o processo, mas o senhor cita alguns exemplos onde já existiu a democracia pura, Grécia Antiga, etc. Mas seria possível implantar isso hoje em países com dezenas, centenas de milhões de habitantes e com realidades completamente distintas daquelas?
Sim. Quando se fala muito de democracia pura e experiência dela na antiguidade, se procura colocar muita coisa dentro de uma praça pública para se resolver tudo. Na verdade, parece que houve uma certa coincidência. A democracia pura, ela funciona praticamente toda através da internet. A internet é a ferramenta dela. E pela internet é a coisa mais simples do mundo. Eu vou dar um exemplo. Os cidadãos de uma sociedade, por exemplo, no Brasil, de 190 milhões de habitantes, os cidadãos, quando ele tira o RG dele, ele deveria já ter uma senha, uma contrassenha, um código de acesso, e com isso ele guarda para a vida toda dele, a não ser que por algum problema tenha que haver mudança dessa senha. Muito bem. Então, todos os cidadãos estão com essa senha, esses códigos. Quando a nação quer resolver um assunto e que os cidadãos terão que decidir, a nação pergunta quais são os cidadãos que querem decidir esse assunto. Ora, vamos dizer que surgiram 10 milhões que querem decidir. Os 10 milhões simplesmente acionam a internet, ao computador, através de sua senha e registram o nome dele, que ele vai querer decidir. Então, aqueles 10 milhões já ficaram registrados. Em questão de segundos, todos os 10 milhões estão já registrados que vão decidir o assunto. Quem vai, então, colocar os assuntos? O próprio povo tem que formar comitês. Então, esses comitês é que devem selecionar os assuntos através da internet e colocar esses assuntos para ser decidido pelo povo. Mas esses comitês como serão formados? Serão formados pelos próprios cidadãos. Por exemplo, é anunciado datas e necessidade de ser formados comitês. Então, os cidadãos que têm as senhas, que têm os códigos, eles se registram querendo participar do comitê. Vamos dizer que sejam uns 200 mil pessoas querem participar. Essas 200 mil se registram e se tornam auto-habilitadas. Mas como são 200 mil precisamos ter apenas, vamos dizer, 151, então precisamos sortear esses 200 mil, sortear 151. Então, os 151 são sorteados. Aí, esse 151 forma um comitê. Esse comitê é o destinado a fazer a convocação do povo e fazer o controle pela internet, com mandato somente dentro do período da missão que eles receberam. E terminou a missão, eles têm que sair do comitê. E acabou o comitê. Agora, se surgir outro assunto, é outro comitê. São outras pessoas sorteadas.
Professor, eu gostaria de tentar fazer aqui uma simbiose entre o que seria a democracia pura com a democracia representativa. É possível a gente pegar o que tem de bom nos dois sistemas de governo e criar algo novo com a maior participação do cidadão?
Infelizmente, no caso, não dá, porque a democracia representativa, o conceito dela é baseado na oligarquia, ou seja, você assinar um cheque em branco para um grupo de pessoas decidir por você. Ora, na democracia pura não pode haver isso. O povo é que tem que agir diretamente. O que eu posso dizer é o seguinte: a democracia representativa, ela está fadada a ser extinta. Não pense que ela vai demorar muito, não, porque ela é muito primitiva. Olha, já pensou, um grupo de políticos decide pelos cidadãos todos do país sem nenhuma procuração para isso? Porque eles não têm procuração para decidir os nossos desejos. Eles decidem de acordo com o desejo deles. Então isso é primitivo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, muitos estudiosos estão chegando à conclusão que dentro de 50 ou 60 anos essa democracia vai acabar. Você já pensou, um grupo de vereadores decide, por exemplo, acabar com a lei de silêncio em São Paulo, na cidade de São Paulo? Ora, o povo todo é contra, 99% é contra. Mas eles decidiram de acordo com o pensamento deles. Então isso é errado, isso é um primitivo, isso não pode. Tem que decidir de acordo com o desejo do povo. O povo é que tem que decidir, não um grupinho. Grupinho decidindo não está certo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Congresso americano decidiu pela fabricação e venda e comércio de armas. Foi feito enquete no povo, o povo foi contra. Então um grupozinho decidiu, sem ter nada a ver com o povo, decidiu fazendo os desejos de uma associação americana de armamento. Então isso está errado.
Quero agradecer ao professor José Vasconcelos, filósofo, especialista em direito constitucional, autor do livro Democracia Pura, lançado pela editora Nobel. Muito obrigado, professor, pela gentileza da participação aqui no Conversa sobre Política.
Muito obrigado, viu? Eu agradeço bastante e continuo à sua disposição.
Também quero agradecer ao jornalista Aprígio Nogueira. Muito obrigado por mais uma vez ter participado aqui do programa Conversa sobre Política.
Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, professor José Vasconcelos. E até a próxima.
Você, meu caro ouvinte, pode ouvir outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.gov.br. O programa tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. A apresentação é de Carlos Oliveira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.